esqueci as letras, eu me perdi todo, e aí eu comecei a me dar um testemunho, falei, ah, vou por outro lado aqui, já que pela música não tá dando. E aí falei de crise de fé, e aí quando ele assumiu o microfone, ele falou assim, fé que está para ser perdida tem que ser perdida logo. Por que que você tá segurando essa fé aí, essa fé cansada? Por que que você tá fazendo uma força do caramba para segurar ela? Desapega dessa fé, deixa ela morrer. Você perdeu essa fé mesmo. Constrói outra. Fé criativa. Foi o que eu aprendi.
Muito boa tarde a todas e todos. Vamos começar mais um ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Já quero agradecer todo mundo que tem acompanhado, todo mundo que tem visto aqui o nosso trabalho, que tem divulgado. Você que escuta o nosso podcast, agora que está vendo aqui, que a gente está fazendo ao vivo no YouTube, muito obrigado. Para a gente é um privilégio muito grande poder fazer esse material e saber que você está conosco. Então, obrigado por cada compartilhamento, obrigado por cada grupo de WhatsApp que você joga lá o nosso material. Obrigado por estar junto conosco aqui. E vamos começar mais esse podcast, o podcast do Reino em Pessoa. O Reino de Deus é um reino de amigos. A gente nunca está sozinho. Então, hoje a gente tem o privilégio aqui de estar com muitos amigos, como sempre. Vou começar com ele que voltou, o Boêmio voltou novamente. Seja bem-vindo, Valtinho.
Fala, pessoal. É um privilégio estar com vocês agora ao vivo também, pelo YouTube, pelo Twitter. Agora vocês vão ser obrigados a ver a nossa beleza aqui, não só nos ouvir. Então, é um privilégio.
Muito bom. Seja bem-vinda, Pamela.
Fala comigo, gente. Vamos combinar que não é nenhum fardo ficar olhando a nossa carinha bonita aqui, que eu sei que vocês já são fãs e etc. Falando pra quem? Pra meia dúzia de gato pingado que me ama. Obrigada, gente, pelo apoio. E vamos que vamos com mais um convidado, mais um momento aí com vocês. Lembrando que tá aberto os comentários aqui na live pra interagir com a gente. Não deixe de botar sua pergunta aqui também. É isso.
Muito bom, a gente está hoje aqui com o Kivitz. Ele é rapper, é um compositor, é produtor musical, também é arranjador brasileiro, tem alguns álbuns, mas principalmente depois de 2014 e de 2015, os álbuns dele se destacaram. Está lançando um álbum novo agora, junto com o DJ Comum, né, que para mim está maravilhoso, está um privilégio para a gente receber o Kivitz aqui. Estou falando muito de você, meu camarada, mas queria que você mesmo dissesse quem é o Kivitz?
Alô. Obrigadão pelo convite. Da hora estar por aqui. Espero que seja um bom papo aí para nós, para quem tá ouvindo. Cara, eu não sei de onde tiraram que eu sou arranjador, produtor. Isso é uma descrição que tem lá no Wikipédia, que alguém criou e ficou. E é bonito, né? De fato, eu toco alguns instrumentos. Eu comecei a tocar violão, sei lá, uns 8, 9 anos, na Igreja Batista de Água Branca, Ibabe. Depois fui tentar tocar bateria e na igreja lá toquei de tudo. E então talvez essa coisa de ser músico e tal venha daí, mas nos meus projetos artísticos eu assino a composição e eu interpreto como MC, como rapper, né? E, cara, até tava, sempre que a gente vai fazer essas bio, né, de Spotify, Instagram, às vezes precisa mandar release, pro lançamento do disco tive que fazer um release falando de mim. E aí eu falei isso, eu falei, eu sou Vitor Jorge Kivitz, que se transforma em Kivitz para subir aos palcos e assina alguns trabalhos, alguns discos. Mas é isso, sou o Vitão, sou o Kivitz, e tô nessa jornada aí, como você falou, desde 2014, 2015, lançando alguns trabalhos pro mundo, alguns raps, algumas músicas, componho para outros artistas também, trabalho com arte em geral, e tô num bom momento da minha vida, tô feliz, sou casado com a Gabi, tô com ela quase 15 anos, e em São Paulo, curso em São Paulo, e me considero um cara feliz, satisfeito com a vida que eu tenho, quero viver muitos anos ainda.
Sensacional. É, Kivitz, a pergunta que eu acho que é base para todo mundo, principalmente para você que começou na música na igreja, como é que o rap surgiu na sua vida, né? Como é que foi esse processo? Como é que você se descobriu rapper?
Boa. Então é sempre difícil. Toda vez que me fazem essa pergunta, eu respondo de um jeito diferente, porque cada vez que eu paro para pensar nisso, algo me vem. É, o meu pai, que é o Ed René, que é pastor, que acho que a maioria das pessoas sabe, mas quem não sabe já falando, já que sempre fica essa coisa, né? Ele gosta de música, só que ele não gosta de música, ele gosta de letra. Meu pai é da letra, né? Meu pai é da... Como todo bom branco, ele é mais da ciência, da letra, do que do corpo, da dança, do som. Então, ele ensinou a gente a ouvir música com boas letras, desde sempre. Então, ele sempre gostou de Beto Guedes, Clube da Esquina, Flávio Venturini, né? É, eu lembro de ouvir isso. Aí, quando a Marisa Monte começou a gravar alguns sambas também, eu lembro que ele tinha essa fita cassete. E, de alguma forma, eu sempre peguei pelas letras. E quando ele também me mostrou um disco do Gabriel Pensador, eu gostei demais, porque, pô, rap só tem letra, né? Muita letra, muito conteúdo e tal. E, sei lá, aí na escola eu começava a escrever coisa, escrever poesia, escrever rima, escrever, eu sempre gostei de escrever, sempre fui elogiado por escrever bem. Sempre gostei de fazer piadinha, tá ligado? Piadinha de tiozão, trocadilho, que pega, tipo... Enfim, esses joguinhos de palavra que hoje é da hora porque as pessoas chamam de técnicas. Várias técnicas que falam hoje que são dos rappers que eu uso, eu usava desde criança, adolescente, pra fazer piada, pra brincar com palavra. Eu sempre fui bom de dar apelido pros outros. Então, sei lá, o rap foi entrando naturalmente assim. Aí, quanto mais eu fui conhecendo da cultura, mas eu fui me apaixonando. É engraçado, eu tava até fazendo essa reflexão recente, porque como eu sempre morei em uma região rica da cidade, vamos chamar assim, com variadas para mais e para menos, mas eu nunca morei em quebrada, a cultura hip hop chega para mim depois que eu me interesso pelo rap, porque tem a distinção entre a cultura hip hop e a música rap. Muitas pessoas começam no hip hop, muitos MCs inclusive começam no hip hop pela dança, pelo grafite, pelas festas, pelos bailes, pelas equipes de som. E no meu caso foi o contrário, o que chegou para mim foi a música rap. E a partir da música rap eu fui conhecendo o restante da cultura e cada vez conheço mais. Hoje conheço as pessoas que fazem parte dessa cultura, pioneiros dessa cultura. E então o rap entrou na minha vida assim, entrou pela música, entrou pelo mainstream, vamos dizer assim. E entrou, como diz o Brown, entrou pelo rádio. Entrou pelo teu rádio, seu filho quer ser preto, que ironia. Parece que ele fez pra mim essa música.
Desse jeito.
Que foda, mano. Foda. Eu te escuto, né? Desde, acho que a primeira faixa sua que eu ouvi foi Crente Block. Não sei quando eu cheguei nessa música, acho que foi alguém postou no Facebook, compartilhou, aí eu ouvi. Eu falei, caramba, mano, sempre ouvi rap, sempre gostei muito de rap, é o meu gênero musical favorito. E quando eu ouvia os raps cristãos, era uma coisa que tinha um pouco de desconexão, que era um rap mais leve, sem palavrão, todo mais de boa, filtro, e eu não gostava tanto. Então, quando eu me converti, continuei ouvindo meus rap do mundão, né? Os Racionais, Sabotagem. E quando eu te vi cantando lá, metendo aquela letra bem provocativa, eu falei, caralho, mano, tem um cara que canta um rap na igreja que é um rap de verdade. Não que os outros não sejam, só fazendo uma ressalva aqui, galera, entendeu? Eu tenho uns rap e gospel, são bons, mas a sua letra, eu me identifiquei muito com ela. E a sua segunda música que eu ouvi foi A Último Cristão, a primeira versão, que tinha até um textinho narrado do Paulo Brown. E aquele texto é maravilhoso. E aí eu queria te perguntar sobre essa faixa, que era uma faixa que estourou muito, as pessoas se identificam muito com ela. E pra você, o que é esse Último Cristão? Tem como você conceituar pra gente?
Eu entendo o que você tá falando. sobre esse lance do rap cristão, rap gospel, né? Essa, pra gente que ouvia o rap do mundão, o rap gospel, a gente começou, uma época caminharam mais juntos, né? Aí teve uma hora que parece que fez assim. E a gente que acompanhava os dois teve que parar no disco da PC lá de 2004. E foi o último disco de rap gospel, assim, relevante, né? Claro, tem muita gente fazendo rap, mas assim, relevante.
No máximo aquele do DJ Alpiste, né? O eletroacústico dele também, que foi, assim, um marco da geração. Não sei se vocês acompanharam, né? Cara, aquilo ali tocava em todas as igrejas quando eu era adolescente. Isso foi uma febre.
Isso tocava no recreio do Colégio Batista que eu estudei. Tinha um espaço lá que chamava Espaço Oasis, que eu gosto de jogar xadrez. Aí ficava jogando xadrez e ficava tocando esse DVD do Alpiste, que fala aquela música lá do Escolhi Esperar, né?
Nossa, é verdade.
E aí começou a virar uma coisa meio moralista, muito crente, né? Sei lá, o Alcubo fez coisa muito boa, a PC, mas enfim. Então eu entendo isso que você tá falando. Tanto que até hoje as pessoas têm dificuldade de classificar o meu trabalho, porque ouve o gospel e fala, não conversa muito. Mas ao mesmo tempo, tem uma temática espiritual cristã que também não é um rap de mundão que dá pra tocar na festa, que dá pra tocar... Embora tenha muito rap que fale de Deus, enfim. Mas... Então eu te entendo. E você ainda por ser um esquerdinho, né? Um esquerdopata. Chegou um momento que realmente o rap cristão, você falou, tá, mas tá faltando alguma coisa aí, né? Eu lembro que o Ronilson, quando eu conheci o Ronilson Pacheco, eu fiz visitas na FEBEM, né? Que é a casa de internos, de menores infratores do estado de São Paulo, desde os meus 15 anos. Bom, até eu fiquei 10 anos indo lá semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, promovendo todo tipo de atividade. E aí ele me questionou isso, ele falou, é engraçado, a gente visita a cadeia, mas a gente nunca questiona como igreja por que que na cadeia só tem preto, por que que tipo, a temática social, a gente vai na igreja, a gente vai na cadeia, a gente faz um monte de coisa, mas a gente nunca questiona, a gente nunca vai na raiz do problema. E eu falei, caramba, é isso. Nessa época que eu conheci ele, eu já fazia meus raps. E eu falei, caramba, eu acho que é isso um pouco, tá ligado? Que eu acho que eu trouxe um pouco dessa discussão da raiz dos problemas. Não apenas apresentar aquela coisa romântica, aceite Jesus, mude de vida, transforme sua vida, mas discutir a realidade. Por mais que, por uma visão cristã, por uma ética cristã, por uma proposta de amor, de perdão, mas com um pé mais na realidade. Que uns vão chamar de missão integral, outros vão chamar de outra coisa. Para mim não é nenhum nem outro. Para mim foi realmente eu questionando as coisas. Foi uma coisa muito... Claro que tem as referências, né? Que eu cresci ouvindo. Ariovaldo, meu pai. E principalmente o Paulo Brabo, que é o cara que fez que é o texto citação do Último Cristão, que ele ia narrar. Porque essa música eu escrevi, eu não tinha lançado nenhum rap ainda. As pessoas nem sabiam que eu cantava rap. Só meus amigos. Tipo, de participar das batalhas, de ficar rimando, zoando. Mas ninguém sabia, nem minha mãe sabia. Mas aí eu escrevi essa letra, falei com o Paulo Brabo, falei, você faria uma narração? Ele falou, faria. E aí eu fui atrás de como produzir isso. Falei com meu amigo Daniel Maia, a gente produziu uma guia dessa música. E a guia ficou tão legal pra mim, que era leigo na época, que quando você tá começando, você fica tão ansioso de ter uma música lançada, que com qualquer coisa você se satisfaz. Eu fico vendo o processo que eu vivi nesse último disco e o começo. Então assim, ele mandou a guia, era um piano guia, era uma bateria guia, só o baixo eu acho que era valendo, porque ele é baixista. E o próprio Daniel Maia fez a narração guia pra eu mandar pro Paulo Braga. Eu falei, vamos lançar a guia mesmo. Eu lancei no SoundCloud, sei lá, bateu 100 mil plays, o que hoje já seria muito pro SoundCloud, e na época foi demais, assim, foi estouro. Foi um estouro essa música na época, né? Sei lá, mano, esse Último Cristão, ele se atualiza, né? Parafraseando meu bom pai, esse conceito do Último Cristão, ele se atualiza. Uma época eu achava que o Último Cristão era aquele um pouco livre dessas amarras morais, etc. Outra época, o último cristão é o desconvertido mesmo, é o que não tem só em Jesus a sua fonte de fé. Depois eu entendo que esse último cristão, ele é aquele que entende que Jesus é o caminho mesmo, mas ele é o caminho aqui. Ele é o caminho aqui na Terra, ele é o caminho do contato, do toque, ele é vivo. E o último cristão é aquele que abre mão da fantasia, tá ligado? É a fantasia que prende as pessoas nessa amarra religiosa, que é um conforto. É muito difícil. É muito difícil julgar quem opta por esse conforto. Tá bom, eu vou te tirar desse conforto, eu vou te dar o quê? Sai aí dessa cama, essa cama é mal feita. Tá bom, eu vou ficar em pé? Você tem uma cama quentinha melhor pra mim? Aí eu saio desse meu conforto. Mas você tá só falando que eu tô aqui, tá confortável, não tá me mostrando nada? Pô, eu já fui em igreja, daquele maluco lá, velho. Fui com o Clóvis, inclusive. Ó. Tá fura, barca furada. Aquele Marco Pereira, denúncia de estupro e o cara. Não tô falando que ele é, não posso ser processado. Tô dizendo que ele sofreu denúncias disso. E uma coisa bizarra em torno dele. E eu fui lá, mano, e conversei com as pessoas, e a sensação é essa. Mano, todo mundo sabe quem o cara é. Não tem muita ilusão, mas ao mesmo tempo aquilo tem alguma sensação de conforto. Fora toda a relação social que a igreja tem com aquela pessoa, sabe? De comprar um gás, de fornecer uma marmita, de... Enfim. Então, sempre foi muito delicado falar sobre esses temas, bater na religião. Por isso que o Crente Block é uma música que eu não canto mais. Acho que eu nunca cantei ela em show. Cantei uma ou duas vezes. Por mais que no final eu faça uma ressalva, que eu falo, continuo fã das tia que tem fé em Deus. Eu tô falando contra os que mentem. Não tô falando das tia. As tias são monstras. Porém, eu acho arrogante, tá ligado? É os crentes, bloque os crentes, seja mais inteligente. Porém, é o que eu acredito mesmo, tá ligado? Só que... Rap é comunicação, né? E às vezes isso pode soar arrogante, então eu evito.
Como é que, dando um salto já dessa ideia, a gente tava até trocando um papo, que eu gostei demais desse álbum, pra mim, assim, tá maravilhoso. E assim, né, eu gosto muito, igual o D2 também. D2 lançou um álbum em 2020, e eu gostei demais, porque tava um álbum muito musical, assim, né? Eu sei que você tava falando, inclusive, disso, da pegada da letra e tudo mais, mas, assim, não tem como negar essa linha mais musical desse seu álbum. Ah, os baixos tão maravilhosos, enfim, eu fiquei apaixonado. Pra mim, tá um negócio, assim, muito gostoso de ouvir. As suas reflexões, as suas letras, a gente já esperava que fosse porrada mesmo, mas, para além disso, pra mim, eu achei que você deu, assim... É um salto da musicalidade do rolê e eu gostei demais. Então, fala pra gente, assim, como é que foi essa ideia desse álbum, como é que foi a construção disso, como é que foi pensar esse álbum novo, né? Esse volume 1, assim, como é que foi esse rolê?
Velho, eu tava até voltando de um trampo agora, escutando meu disco com um parceiro, e falei pra ele, mas eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, porque eu nunca gostei de me ouvir, eu sempre lancei um trabalho... E as pessoas falavam, põe aí seu som, ou a pessoa botava, você falava, não, põe outro som aí. Eu nunca gostei de ouvir meus trabalhos. E esse, eu direto me pego ouvindo, às vezes até sozinho. Eu falo, caramba, acho que ficou legal mesmo, até eu tô gostando de ouvir. Mas assim, no começo, como eu tava falando, quando você tá começando, ainda mais pro hip hop, ainda mais na época que eu comecei, que não tinha... tanta tecnologia de produção de beat, já tinha muita, mas não tinha tanta quanto hoje. Cara, só de você ter um beat, ó, esse beat é pra você. Opa, aquilo já é... Então, assim, você não faz muita... Você não escolhe muito. Você fala, mano, o cara fez um beat pra mim. Eu só quero cantar o que eu acredito. Eu só vou sair rimando o que eu acredito. Você não tem a experiência artística de entender que o que você tá fazendo é um disco. Eu sempre vi o rap... como uma luta mesmo, como uma... É uma espada, é um espaço de guerra. Então você fala, mano, o que eu preciso é ser autêntico e visceral nas minhas letras, ser coerente entre o que eu vivo e o que eu falo, etc. Mas eu nunca me liguei nessa parte musical, é uma parte que eu negligenciava. E a maturidade foi me trazendo isso. Então esse disco conta com as produções do DJ Comum, porém um puta cuidado musical, de chamar músicos para cada faixa, a finalização do Silveira. A gente não teve pressa nenhuma em finalizar esse disco. Normalmente eu tinha muita pressa, tá ligado? Mas, tipo, mano, gravamos, eu gravar, comparação com a primeira, que eu não esperei nem a música ser produzida, a não ser a guia, esse eu deixei o Silveira mixando meses. Vai trampando aí, até a gente achar que tá bom. E deu certo, tá ligado? E eu acho que tá um descasso. Sem dúvida, é o melhor trabalho que eu fiz até hoje.
Para você que curte esse nosso trabalho, tá sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino em Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30-690-482-0001-10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se/ORP e se cadastra, que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corre de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
Para além disso, você trouxe toda essa coisa do boom bap, assim, que foi muito da hora também. Eu achei que foi pesadíssimo. Os vocais estão muito bem pensados. O Silveira é maravilhoso. Eu acho que não teria como. O Wesley Camilo também, assim, foi uma das minhas músicas preferidas. Então, eu tenho que já, assim, declarar que a minha música preferida de longe foi Lojinha, não só pelo refrão, que ficou maravilhoso com o Ed, acho que foi, pra mim, assim, a que tem a sonoridade mais gostosa e que você fez uma das linhas que pra mim foram as mais bonitas. E aí eu destaquei aqui, queria um pouquinho falar sobre isso, né? Em Lojinha você fala assim: ancestral branco de fé colonial, com afeição pra guerra, por cimento em terra e trabalhar no banco. Sorte que a vida não é útil, aprendi com Ailton. Isso pra mim foi uma pedrada, né? E depois você conclui lá na frente falando sobre futuros concretos. E aí eu fiquei muito encantada de ver uma pessoa como você, que cresceu no meio evangélico, citando no teu som, assim, abertamente, referências decoloniais e anticoloniais, né? Inclusive aí um salve pro Ailton Krenak e pro Ronilson Pacheco, que você menciona também. E eu queria saber como é que foi esse processo, como é que você descobriu essas literaturas, como é que isso começou a entrar na sua poesia, como isso mudou a tua perspectiva de mundo, né? Como uma pessoa que está nesse espaço de privilégio e tal, e agora você está dando corda para esse assunto, que eu acho que isso é muito importante para a gente.
Olha, uma pessoa que me ajuda muito nessas leituras, nessas pesquisas, é o Felipe dos Anjos. A gente, desde que eu conheci, a gente troca, ele me ensina muito, a gente troca muita ideia, mas o hip hop é uma cultura muito vasta, né? Então a gente tem muito acesso à cultura brasileira, o samba, Luiz Antônio Simas também é um cara que eu leio muito, que é pesquisador do Rio de Janeiro, e é um cara branco também, e fala sobre isso, né? Fala sobre as giras e toda essa bagunça decolonial, né? Sei lá se é assim que fala. Ah, não sei, eu sinceramente não consigo aprofundar muito nesse assunto por esse prisma acadêmico. Mas assim, o que eu aprendo e vejo, principalmente falando de Ailton Krenak, dessas leituras, e trazendo para minha fé, é que Jesus era um índio, né? Um indígena. E ver o quanto da nossa arrogância de achar, por exemplo, que a gente que é o dono da terra, sendo que esse cara estava aqui primeiro. E, principalmente, o lance da palavra. Um povo que não tinha na sua cultura o ler e o escrever, onde a palavra não tinha valor, eram pessoas que não queriam nem aprender, muitas culturas não queriam nem aprender a ler, porque o valor estava na vida, estava no gesto, estava na oralidade, estava na música, estava no flow, estava no contato com outros animais, no encantamento das coisas, e a nossa arrogância de dizer que o que está numa palavra, numa letra, é o que vai determinar como você vive. Então, de fato, é a letra amassando vidas, né? É a palavra desencarnada, é a palavra que está desencarnada. A leitura hoje da palavra, eu não vejo a vida lá. Como falei, eu vejo a fantasia desse mundo que não existe, a defesa de um mundo que não existe, matando vidas que existem. E eu acho que essas leituras, a principal chave que muda para mim é essa. É voltar para a vida, é voltar para o corpo, é a vida que determina, a vida é o valor maior. A vida é o valor maior, é isso que eu aprendo. E também a questão da nossa pretensão humana como espécie, de achar que quando acabar o humano, acaba o mundo, tá ligado? Só vai acabar o humano, a vida é eterna. Não é? A gente que vigia, se a gente quer que a nossa espécie sobreviva, a gente que lute, mas assim, o mundo não vai acabar com a gente. O mundo é mundo, a vida é vida, nem que sobre um cisco, esse cisco vai continuar. E essas leituras me ensinam a fugir dessa arrogância antropocêntrica, né? O homem no centro, e parece que tudo parte dele. Isso me faz rever muitas coisas que eu ainda estou revendo, ainda tô ganhando coragem para entender, para absorver e para viver, né?
Ô, mano, se em 2014 já era um pouco difícil fazer músicas que denunciam uma cultura da religiosidade, que denunciam um fundamentalismo, agora, então, eu imagino que seja mais difícil ainda. E agora nós entramos numa fase de hiperpolarização, que tudo é comunismo, que tudo é fascismo, aquela coisa que eu, inclusive, contribuo muito com ela, né? Mas é uma coisa chata. E aliás, a gente tá tão acostumado a chamar tudo de fascismo, né, que quando o fascismo aparece a gente nem o reconhece, enfim. Mas eu imagino que agora talvez seja mais difícil, ou não sei, queria te ouvir, sobre como é produzir esse tipo de conteúdo cultural e que é um conteúdo contra a cultura. Se antigamente, em 2014, fazer cultura já era difícil, agora então produzir arte, como é que é isso? Dá para viver de arte? Não dá? Como é que pensa a arte nesse nosso país? Inclusive hoje, né? Salvo engano, hoje a Lei Aldir Blanc foi totalmente revogada. Então, como é que está sendo produzir arte, produzir isso? E não qualquer arte. Uma arte que denuncia, uma arte que coloca em xeque várias questões do ambiente fundamentalista, enfim. Como é que está sendo isso para você?
Mano, não, eu não vivo de arte, não. Já estive perto de viver e os anos foram se passando e cada vez mais longe de viver de arte. De arte que eu digo minha música, como esse trabalho artístico. Não tem como. Tá? Se tá difícil pro padeiro, imagina pro cantor, né? Eu acho que na questão da polarização ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Porque trazendo ali pra 2014, ainda existia um fio da meada, ainda existia um bloco. Ainda existia uma coisa misturada que, com muito cuidado e malandragem, você conversava com pessoas que pensavam diferente de você no fundo e você tinha que ser mais estratégico para se comunicar. Parece que hoje não adianta. Ou você está em cima do muro ou você está de um lado. E quem está em cima do muro está morrendo, afogado. E, ou seja, a gente que está posicionado, basta falar, tá ligado? Não tem muito... Tá, eu vou tentar ser estratégico, eu preciso ser... Mas, no fundo, você sabe que quem era pra te cancelar já te cancelou. Quem tá fechado com você já tá e vai ficar. Então, de certa forma, é mais fácil. Você não precisa ficar pensando muito, tá ligado? Pra nós, que já estamos... Eu, por exemplo, perdi, sei lá, uns 3, 4 mil seguidores na última eleição. Por causa que eu me posicionei abertamente contra o Bolsonaro e eu perdi uma porrada de gente, tá ligado? E eu falei, caramba, eu imaginava que ia tomar uns xingos, mas tipo, ah, eu curto seu som, tô aí. Eu falei, caramba, é assim mesmo? E beleza, mano. E assim, a gente faz Eu comecei a fazer música, fazer rap, nunca pensei em viver disso. Então não é não viver disso que vai me fazer parar, tá ligado? É porque eu acredito, é o que dá sentido à minha vida, é onde eu me sinto útil, tá ligado? E mais do que útil, é o que eu gosto de fazer, mano. É o que eu gosto de fazer. Até porque é isso, né? A vida não é útil. Mas, então, continuo fazendo de qualquer forma. Mas, assim, tá uma merda, né, mano? Tá uma merda. É, o que tá acontecendo é que a galera tá se unindo demais. Então, várias pessoas que, por exemplo, nunca tinham pensado em fazer uma festa. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu fiz 10 edições de uma festa. Minha e do DJ Comum, que a gente mesmo promovia. Justamente pela dificuldade. Então, vamos fazer o nosso próprio rolê. E isso tá acontecendo demais, mano. Tá acontecendo demais em vários lugares da cidade. Do centro ao extremo, tá ligado? Isso tem acontecido. É, as pessoas promovendo podcast, promovendo conversas. Isso tá sendo muito legal, mano. Acho que a gente vai sair, se melhorar, a gente vai sair escolado. Pra hora que a verba voltar, a gente aproveitar bem, assim. Eu acredito nisso.
Então, mano, queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi todos os seus álbuns, né? Sou seu fã de carteirinha, tu sabe que eu sou tiete mesmo. É, mas a sua relação com a cultura hip hop, com rap em geral em São Paulo, eu sei que você é amigo de várias pessoas do cenário da música rap, das batalhas. Mas e esse ambiente de batalha? Tu frequenta também? Tu é um MC de batalha? Ou tu só é tem mais uma veia artística? De compor suas músicas e passar a sua ideia?
Véi, observa. Você gosta de rap, que todo MC que amadurece sai das batalhas. Eu não tô dizendo que é uma crítica, que batalha é coisa de moleque. Eu só tô dizendo como é.
É a escola.
Porque, assim, é uma escola e o tesão de fazer, de improvisar, sei lá, é o que eu observo. Tem um limite. Eu sempre gostei muito de improvisar. É, foi assim que eu fazia rap, era assim que eu era conhecido. As pessoas não conheciam as minhas letras, eu não tinha letras, as pessoas sabiam que eu rimava. Então é o começo, esse é sempre o começo. Mas chega uma hora que a gente tem um vocabulário para improviso, tem uma hora que você meio zera o seu vocabulário, você pega ali as suas manias, os seus clichês, seus trejeitos, seus flows, e você chega ali no limite. E artisticamente, você compondo, pensando refrões, por exemplo, esse disco tá mais musical, por causa que praticamente todas as músicas têm refrão. E por isso que dá essa sensação que ele tá mais musical. É, e todos os refrões desse disco eu que compus, letra e música. E eu me desafiei a isso. Isso é muito mais gostoso de fazer do que você ficar ali rimando, vai, vamos rimando. Isso é legal, mano. Isso é legal. Normalmente, quando eu tô bêbado, é uma coisa que eu gosto de fazer muito. É muito divertido, tá ligado? Mas artisticamente, do ponto de vista do prazer artístico de realizar, de se desafiar, chega um limite, tá ligado? A batalha, o rima de improviso. Mas eu frequentava as batalhas, sim, batalhei em algumas, nunca fui campeão, mas sempre dei trabalho. É, mas não muitas, tá ligado? Não é uma parada que já me fisgou, assim.
Não, incrível assim você falar disso, porque dentro desse álbum eu percebi como que a sonoridade dele tá trazendo esse boom bap, que é uma batida clássica, né? E aí eu fiquei pensando, vendo os visuals do app também, parece que foi tudo muito orgânico. Eu tava falando com o Gibran que a sensação desse álbum é aquele domingo que você reúne a galera e fica ali naquela vibe, né? E traz muito essa coisa acolhedora. E eu fiquei pensando se o processo de escolha dessa estética do álbum, as letras que você colocou, até o gênero que você imprimiu no álbum, foi uma crítica também a esse cenário de rap e trap que tá muito na molecagem, né? Com uma vibe muito consumista, capitalista, essa coisa mercadológica mesmo de consumo. É, teve um pouquinho disso quando você pensou em fazer aquela estética?
Não. Zero. Porque eu sempre fiz boom bap, né? O meu rap sempre foi boom bap. Eu só fiz trap quando eu fui convidado. Fiz até um axé com o Jadiel, mas sempre foi convite. Músicas minhas sempre foram boom bap. O que deu essa sonoridade, essa sensação, tipo, caramba, mais boom bap, é porque todos os beats foram feitos pelo DJ Comum, e o DJ Comum, ele produz na MPC. Então ele produz com a técnica do sample e da bateria da MPC, e também alguns drum kit que ele traz de fora. Então ficou bem boom bap raiz. Eu fazia boom bap, mas sempre tinha um piano, tinha alguma coisa ou outra como base. É uma guitarra, exato. A textura do sample traz essa sujeira. E aí a gravata, né, como diz meu parceiro, a gravata do som é quando você põe um trompete, você põe um contrabaixo, aí você põe um piano elétrico, aí o Wesley põe um talk box, aí vai dando essa gravatinha, mas a sujeira tá ali. E sobre ser acolhedor, eu também, eu ouvindo o disco, assistindo os vídeos, eu também fico com essa sensação. A gente tá sempre sorrindo, a gente tá sempre dando risada, a gente tá sempre se abraçando, a gente tá sempre suave, tem cena de praia, você ouvir o disco assistindo os lyrics, ele te passa outra sensação. Você ouvir só o disco é outra experiência, são experiências diferentes. É muito louco.
Massa demais. Camarada, a gente conversando aqui sobre o seu trabalho, sua trajetória, para fora do Kivitz, assim, né? Falando do Vitor Jorge, assim, tem alguém que tem uma relação com a fé, tem alguém que tem uma relação com a espiritualidade, tem alguém que teve já uma caminhada na igreja, que é grande parte das pessoas que acompanham a gente aqui, geralmente todo mundo vem de igreja em algum momento. Sai, volta, retorna, enfim. Mas, inclusive, nós três aqui, né? Walter, Pamela e eu, apesar de tudo que a gente já sofreu na igreja, a gente não desiste desse negócio, nós estamos lá, nós somos chato, o povo tem que engolir a gente, onde a gente está e tal. Como é que é a sua relação, assim, com a espiritualidade, em primeiro lugar? Como é que o Vitor se relaciona com a espiritualidade? Como é que ele pensa sobre isso? E como é que é a sua relação com a igreja, de modo geral, né?
No momento que eu pautava a minha espiritualidade pelas minhas crenças, pelo que eu acreditava, pela minha ideologia, pela minha filosofia, eu tive muita crise, tá ligado? De fé. Nada batia, não fazia sentido, isso roubava a minha brisa de um jeito absurdo, absurdo. Tipo, por causa do meu berço evangélico e tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi que foi real, aí chega um momento que parece que tudo é mentira, que tudo tá ali pra te enganar, e sei lá, e chegou um momento que eu encontrei paz com as contradições da fé, da Bíblia, de Deus, da igreja, do meu pai, da IBAB, encontrei paz com tudo isso. De fato, me parece que se esse exercício é na mente, parece que minha mente amoleceu, tá ligado? E encontrou espaço pra tudo. Tá tudo lá, então tem hora que eu sou... Que minha espiritualidade... Sei lá, mano. É praticamente de um ateu. E eu fico em paz, eu não fico me questionando, tá ligado? Tipo, nossa, eu tô muito ateu, eu tô muito cético. Nossa, mas eu tô muito realidade, mano, cadê minha fé? E eu tô em paz quanto a isso. E tem hora que eu vivo momentos e epifanias de... Sei lá, de momentos que eu que posso chamar de intimidade com Deus, de oração, de louvor, de sensação de completude, tá ligado? De conexão com várias coisas, seja sóbrio, ultimamente sóbrio ou não. E, então eu tenho tido muita paz com os momentos que eu vivo. A gente que cresce em igreja, com o tamanho do repertório que a gente tem, tanto de coisas que a gente sabe do que a gente viveu, a gente é capaz de viver um monte de coisa. A gente é capaz de, no mesmo dia, na mesma oração, a nossa fé oscilar pra lá e pra cá. Isso me incomodava. Chegou um momento que eu fiquei em paz com isso e aproveitei cada momento. Então eu tô num momento cético. Bom, é bom ser cético um pouco também, deixa eu aproveitar. Quem é cético não espera de ninguém, tá ligado? Então eu aproveito. E tem hora que a minha fé me leva pra minha generosidade, tem hora que minha fé me leva pro desapego. A minha fé, eu vivo minha espiritualidade, o versículo que eu mais gosto é... Eu não sei se eu vou citar certo, mas assim, como é que é? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, é isso? A minha fé vai pautada nesse texto, tá ligado? Porque eu não sei que demais coisas são essas. Não sei. Não sei o que é que precisa ser acrescentado. não sou eu que vou dizer, não sou eu que corro atrás disso. O que eu faço é buscar primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus, para mim, é valorizar pessoas, valorizar encontros, valorizar as pessoas mais frágeis, seja a situação que for, de riqueza, de pobreza, de macheza, de racismo, de o que for. Às vezes o racista é o cara que mais precisa de amor. Então eu tento valorizar cada encontro desse, tento dar tudo de mim nesses encontros, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas. Tento escutar, tento ser um lugar de acolhimento. E o resto, graças a Deus, até hoje na minha vida não tem me faltado. Não tem me faltado nem recursos, e nem gratidão perante a tudo que eu recebo. Então, a minha fé se pauta por aí.
Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brueggemann, do Multman, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
Boa, mano. Então, você narrando, né, essas suas questões com a fé e tal, com a espiritualidade, com crise de fé. O legal da música, o legal da arte, é que a gente se identifica na sua história, mas como se fosse a nossa, né? Então, quando você pega a caneta e coloca isso na música, quando eu vou ouvindo um rap seu, principalmente porque eles têm essa temática da espiritualidade, do conflito com a fé, parece que foi eu que escrevi. Tem músicas suas que eu pego e falo assim, pô, mano, fui eu que escrevi essa música. Eu queria ter escrito porque isso é a minha vida. E você narrando isso aí, eu lembrei daquela música sua, Confissões, que você tá deitado, né, no banco de praça. Eu acho que foi uma das músicas suas que eu mais ouvi, porque você vai narrando esses conflitos. Aí tem um verso aqui que é bem interessante, que eu vou ler aqui. Fé de criança quando azeda vira veneno. Me derrubou quando escureceu, surtiu efeito. Doente eu sempre fui, foda é perder o leito. O corpo fraco, a mente voa, fumaça boa. E a sensação que desde os 11 eu corri à toa. Quando eu li essa frase, a sensação que desde os 11 eu corri à toa, eu tava vivendo um momento que eu tava extremamente cansado de igreja, né? E eu, pô, velho, esse cara sabe o que eu tô passando. A sensação que eu tenho dentro do ambiente religioso é que eu tô correndo à toa. Tô dando murro em ponta de faca, as coisas não estão acontecendo. E essa é a minha sensação, essa é a minha experiência com a sua música. Mas qual é a sua experiência? Tem a ver com isso ou com outra coisa? Queria saber.
Tem a ver com essa crise de fé. É uma música sobre crise de fé e o momento que eu achei que eu era louco.
Uhum.
Eu cheguei pra minha mãe e eu falei isso. Eu falei, mãe, eu sou louco? Tipo assim, na escola, minhas tias, tipo assim, ah, o Vitão, coitado, ele não bate bem. Tipo assim, e falei, se eu sou, eu não sou mais, porque agora eu descobri. E acho que ela pensou, velho, você não era, mas agora tá começando a achar. E aí foi que ela falou pra mim, crescer dói. Você tá crescendo, crescer dói. Fica tranquilo. Tá tudo bem, tá ligado? E é a frase que eu coloco na música. Cara, essa música saiu como várias. Ela saiu de uma vez só, tá ligado? Em alguma madrugada ou em alguma manhã. Eu gosto de escrever pela manhã. Eu saí escrevendo e só parei quando ela tava pronta. E tem coisa que eu escrevo que eu só me dou conta depois. Falo, caramba, foi isso mesmo que eu escrevi? Caramba, pior que faz sentido. Faz sentido para o que eu tô vivendo. Mas a Confissões é isso. E, mano, essa música é muito louca, porque a vez que o Duza me chamou, que foi quando eu conheci o Ronilson, foi em 2015, 2016, um Urbano, que era o congresso que ele fazia lá em São Gonçalo, tava o Alessandro Rocha, que infelizmente faleceu no acidente de carro. Cara, que cara incrível, velho. E ele, ele fez a preleção depois. E eu lembro que nesse show, foi o pior show da minha vida. Eu me enrolei todo, não sei o que aconteceu. Eu esqueci as letras, eu me perdi todo. E aí eu comecei a me dar um testemunho. Falei, vou por outro lado aqui, já que pela música não tá dando. E aí falei de crise de fé. E aí quando ele assumiu o microfone, ele falou assim... Fé que está para ser perdida tem que ser perdida logo. Por que que você está segurando essa fé aí, essa fé cansada? Por que que você está fazendo uma força do caramba para segurar ela? Desapega dessa fé, deixa ela morrer. Você perdeu essa fé mesmo. Constrói outra. Fé criativa, tá ligado? Foi aí que eu abri minha mente também para isso. O quanto a gente é criativo, o quanto a nossa relação com Deus vivo e o quanto a gente é vivo tanto quanto Deus, tá ligado? Para construir essa relação sempre do zero. E essa coisa do correr à toa é exatamente isso, né, mano? A gente se junta aqui em cinco para erguer um muro e a gente ergueu um muro no lugar errado. A gente abandona aquele muro e constrói outro. Só que a nossa vivência, a cisada que a gente deu, o senhor que a gente chorou junto, as marmitas que a gente dividiu, isso ninguém tira da gente. E é isso que fica. Então a gente abandona esse muro e vai construir outro, tá ligado? Então, essa música, ela foi muito especial. Uma curiosidade sobre esse clipe. Mano, eu gravei um clipe incrível pra essa música. Eu tava na praia, eu ia pra praia com o cadete do meu parceiro, com o violão. Eu chegava, fazia uma fogueira de madrugada, queimava meu violão, queimava minha touca, minha blusa, eu só ficava de calça e eu ia pro mar. E aí depois mostrava o mar trazendo o violão queimado, o resto das minhas roupas queimadas. Mano, era um clipe muito louco. O moleque perdeu o HD. E era o último clipe que faltava pra lançar o disco. E eu juntei o Gui, que é outro parceiro. Falei, Gui, vamos ali no Parque da Água Branca. Eu deito no banquinho ali, você me grava cantando. E a gente lança logo esse disco. E aí esse clipe nasceu assim, mano. De última hora, tipo, improviso total.
Mas ficou muito bom, velho. Ficou muito bom a construção de você sem chinelo ali, sentado. E parece que alguém que acabou de ter um problema no relacionamento, brigou com o pai e a mãe, saiu de casa na hora. E, tipo, não sei o que fazer. Ficou muito legal.
É, teve o um problema, né? Perdeu o HD.
Tava em crise, né, velho? Falei, pô, velho, tanto trabalho. Eu corri à toa de novo, velho. Mas eu vou correr de bota.
Meu Deus.
O Reino em Pessoa conta com o patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
Então, assim, a gente até chegou a mencionar, né, algumas figuras aí do rap cristão e tal. E eu fiquei pensando como que é difícil para você, como por exemplo para a galera do Alcubo, né, que lançaram várias críticas que não se restringem só ao meio gospel, mas a gente sabe que o nicho gospel acaba não comportando essa diversidade dos artistas. E aí uns exemplos atuais que a gente tem é o caso da Priscila Alcântara, a própria JA agora, né, também, que graças a Deus está conseguindo seguir o fluxo dela na música de uma maneira inclusiva, que ela está sendo aceita. Mas tem sido difícil para você, tipo, se desvincular desse rótulo gospel? Eu sei que você nunca colocou ele sobre você, mas automaticamente aqui no Brasil a gente tem uma cultura de olhar para o cristão fazendo qualquer coisa e automaticamente carimbar ele como gospel. Como é que tem sido a sua relação com isso e o que, que você tem feito a respeito?
Ah, eu não sei se eu concordo com isso de eu nunca ter me colocado como gospel. Eu concordo que eu nunca me declarei. Porém, por exemplo, tipo, quando eu lancei essa Último Cristão no SoundCloud, o Lito Atalaia me indicou pra Dani Araújo pra gravar um rap com ela. Eu, tipo assim, a primeira aparição monstra de milhões de views foi com a Dani Araújo, uma música que chama Nação da Cruz. E a minha rima é completamente gospel. Fora o fato de eu carregar no nome artístico o sobrenome do meu pai, que é um pastor famoso, tipo, o meu círculo ali era gospel, né? Era então eu acho natural. Eu aceitei, por exemplo, o convite do Estúdio Livre, o Show Livre Gospel, que na verdade me sabotaram, me chamaram pro Show Livre, que eu já tinha tocado lá Show Livre. Aí quando eu toquei Show Livre, botaram Show Livre Gospel. Então você entra no meu Spotify, tá lá, minha apresentação show livre gospel. Coloco minhas músicas em playlist gospel. É gospel, tá ligado? Eu só não toco em rádio e em igreja. Eu só sou gospel quando é de graça. Sempre que é pra eu ganhar da indústria gospel, eu nunca ganhei nada. Eu nunca fiz um show numa igreja da hora gospel. Tipo, ah, é uma igreja gospel, mas eu vou pagar bem. Não, nem... Então, assim, é gospel. Porém, eu sempre topei, porque eu sempre vi também que a minha letra, o meu discurso, a minha mensagem, vamos dizer assim, ela sempre batia legal pra quem é crente, tá ligado? Pra ter testemunhos tipo esse do Walter, talvez pessoas que nunca tiveram essa vivência com igreja. E a minha vivência com igreja não é assim, ah, minha mãe era da igreja. Não, cresci na igreja. Até meus 23 anos, minha vida era igreja. Então, real, assim, de todas as formas, tanto na atuação prática, quanto espiritual, filosofia, ideologia, tudo era igreja. Então, não tem como. E aí eu sempre vi essa aproximação com o gospel uma oportunidade de falar com esse público que eu me identifico, que eu conheço as dores, tá ligado? Eu sei me comunicar com esse público. Então eu gosto de tocar em igreja que não espera um discurso como o meu. É onde eu me sinto mais missionário. Quando eu toco em festas de rap, eu me sinto mais um fazendo um som da hora. Quando eu tô tocando na igreja, eu falo, nossa, agora é a hora da missão. Agora é pra onde eu fui chamado, né? É aqui que eu tenho que estar. Eu tenho essa sensação. E eu acho que isso tá se dissolvendo um pouco por eu estar mudando as temáticas das letras. Eu sou outra pessoa hoje, né? Então, acho que naturalmente, eu já vi pelo feedback desse álbum, pessoas que nunca me deram feedback, nunca me deram feedback do meu trampo, e desse álbum estão falando. Então, falou, opa, já tá comunicando de outra forma, e foi natural. Eu não precisei ficar gritando, eu não sou gospel. Natural, minha caneta foi indo para outros lados e outras pessoas foram se aproximando.
Massa. Você até mencionou, citou seu pai e citou também a sua vivência de igreja que é longa. E com certeza todo mundo te faz essa pergunta várias vezes, e eu já tive respondendo essa pergunta em outros podcasts, outros programas, outras entrevistas, as pessoas te perguntando se é um peso ser filho do seu pai. Você sempre respondia que não era, que na verdade era um orgulho, era uma coisa legal. E tem uma das músicas suas que eu ouvi, acho que tem 2 anos, eu tava no carro com o Duza e com o Gabs, seus amigos. E aí a gente tava ouvindo o seu álbum lá, uma música sua, e aí tem um verso da música que quando a gente ouviu esse verso, a gente começou a falar, nossa, nossa, olha que foda. Eu queria te perguntar o que é isso, porque olha aqui, tem a ver com essa vivência de igreja, pra mim, né? Não é viver fora da lei. É que eu nem levo ela a sério. Eu tive a chave na mão para tomar conta do império, mas jogo em outro terreno, onde não vejo rivais. Vivo no modo para sempre. Deixo o poder pros mortais. A vida é linda demais. Qual que é essa chave que você teve na mão? Qual é esse império? Manda aí.
Da hora, mano. Cara, eu acho que tem a ver com isso, sim, tá ligado? Tem a ver com... A Ibabe é muito poderosa na cena, meu pai é um cara muito poderoso e as intenções do coração dele só ele sabe. Eu creio que nunca foi o poder, tá ligado? Ele sempre foi um cara muito apaixonado pelo evangelho, pelo que ele prega, e isso concedeu a ele poder, né? E eu tive a chave na mão pra também, se fosse... É que assim, né, mano, a gente observa muita coisa em volta ali, né? A gente observa muita coisa. E, de fato, ali é um verso que eu tô dizendo isso aí mesmo. Deixa o poder pros mortais. Eu não quero entrar nesse jogo de poder. Eu não tô disputando poder e relevância com ninguém. Não tô disputando cadeira VIP com ninguém. Deixa, se vocês estão brigando nisso aí, briga aí vocês, tá ligado? O rap é um lugar onde a gente pode ser um pouco arrogante e se mostrar um pouco virtuoso. No fundo, todo mundo quer uma cadeirinha VIP. Mas já que eu tenho essa oportunidade de ir no rap falar o que eu gostaria de ser e o que por algum momento eu sinto inteiro, quando eu escrevi isso eu tava sentindo isso inteiro. Eu falei, eu não quero saber de porra nenhuma, deixa esses caras aí. Eu quero viver, eu sou real, eu tal. E eu escrevi isso aí, mano, deixa por dentro pros mortais. Eu vivo no modo pra sempre. Vivo na ordem da eternidade, isso daí tudo passa, eu quero viver outro tipo de vida. Mas esse peso Cara, eu acho que eu não tenho esse peso de ser filho do meu pai no sentido burocrático da coisa, muito por causa da forma que ele lida com isso, tá ligado? Acho que o entorno todo favorece pra ser uma merda, mas com algumas exceções, é claro. Mas a forma que ele sempre lidou, o quanto ele é discreto, tá ligado? Ele nunca expôs a nossa família, ele nunca... Ele é discreto. Ele gosta de falar de mim, mas eu entendo, porque a gente é muito próximo, assim como eu tô falando dele agora, não tem como evitar. Mas a forma que ele lidou sempre foi muito da hora, tá ligado? Ele nunca me cobrou nada no sentido religioso. Ele sempre me deixou muito à vontade do que eu, de como eu queria, gostaria de ser, como eu gostaria de ir pra igreja, se eu não queria ir pra igreja. Embora quando eu não ia fazer o jogo do São Paulo perdia, ele falava, tá vendo? Não foi pra igreja, São Paulo perde. Mas sempre foi na brincadeira, ele sempre me deixou muito à vontade. Tanto que hoje eu não tenho ido tanto, tá ligado? Tanto me sinto à vontade que hoje eu não me considero um participante da igreja que eu cresci. Eu assisto à distância. Eu literalmente assisto. Às vezes ajudo minha mãe nas paradas dela, com muita alegria. E como tenho amigos lá, ajudo meus amigos, tá ligado? Então essa relação, ela é complexa, ela tem vários fios. Mas é coisa linda, é tudo muito bonito nessa história toda.
Ô mano, nós estamos aqui encaminhando pro fechamento. E eu vou ler aqui duas perguntas aqui que o pessoal mandou. Uma pergunta da Raíssa Beatriz da Silva Macedo e a outra pergunta é do Rafael Trajano. A Raíssa pergunta assim: Kivitz, como você enxerga a indústria musical gospel? E o Rafael Trajano fala assim: será que um dia rola um feat com o Emicida? E aí, mano?
Cara, eu creio que rola, sim. Creio que isso tá próximo de acontecer, sou muito fã. Assim como vários outros, tá cada dia mais próximo. Essas conexões sempre acontecem natural. Tenho recebido convites, tá ligado? De outros artistas que eu jamais imaginei também. E essas coisas estão acontecendo. Nos bastidores acontece muita coisa. Eu torço para que isso aconteça. Seria uma satisfação imensa.
É, mas tem que tomar cuidado. Se você gravar com o Djonga, o Walter morre, eu acho.
Djonga.
Deus pra mim é Djonga. Não me leve a mal. Já tá no verso.
Deus pra mim é Djonga. Eu gosto do Djonga também. O Brown gosta muito do Djonga. O Brown gosta muito do Djonga e do Rincon. É os dois pra ele que é os fuzil que ele fala.
Pô, mas o Rincon, ele é uma parada assim, muito autêntica. Eu acho que dele, assim, a lírica dele é absurda. Ele é muito diferenciado. Sou muito fã dele.
Ele é. O Black Alien também.
Pô, Dom L, né, gente? Pelo amor de Deus. Por favor, né?
Cara, eu acho a indústria gospel, acho foda, né? Porque o tanto de artista que nasce, mano, e o tanto de trabalho parrudo que acontece, tá ligado? DVD. Os melhores clipes, mano, às vezes são do gospel, tá ligado? O gospel e o sertanejo hoje acho que são as maiores indústrias da música. Eu vejo uma, como letrista, como amante da letra bem elaborada, muitas vezes eu vejo uma pobreza, eu vejo muita mesmice em termos criativos. Mas como a pergunta é sobre a indústria, tá de parabéns a indústria gospel. Não sei pra quem é bom, mas a indústria realmente funciona, velho. Como eu falei, eu nunca belisquei, né? Eu nunca belisquei dessa indústria, mas pra quem belisca, parabéns.
Cabuloso, camarada. Nós estamos caminhando aqui, a gente já até começou falando sobre isso, mas a gente vai caminhando pro encerramento aqui desse nosso episódio, episódio número 60. Eu queria que você falasse um pouquinho aí das suas inspirações, de quem você gosta de ouvir, de quais são, assim, algumas referências também, alguns trabalhos que estão te chamando a atenção. O que é que você tem escutado, lido? Como é que você está pensando, assim?
Cara, antes, o Michel escreveu aqui, né? Minha crise com o Kivitz é que eu não posso escutar a música alta por causa dos palavrões. É um comentário engraçado, tá? É uma coisa bem humorada. Mas, mano, essa parte que é chata de você ser enquadrado como gospel, tá ligado? É, não tem problema nenhum falar que sou gospel, não sou, mas, pô, ninguém vai lá na música do Racionais e fala pro Brown parar de falar palavrão, tá ligado? Ou pro Djonga. O Djonga já manda os outros tomar no cu na música 1 do disco dele. E pra quem não gostou do álbum, vai tomar no cu. Esse pessoal ouve Djonga. Aí eu falo... Que eu falo? Nem sei lá que palavrão fala. Puta. Eu falo puta, eu não posso. Ah, velho. Isso que eu fico indignado, assim. Indignado não, mas isso que dá uma canseirinha, tá ligado? Isso dá uma canseirinha. Mas não tem problema. E, mano, do que eu tenho ouvido, assim...
Tá mesmo.
É louco, né? Eu nunca achei que ia dizer isso, mas eu tô ouvindo muito Kivitz DJ Comum. Esse álbum realmente é sério, tá muito bom. Eu gosto, uma referência pra esse álbum foi o Robert Glasper, que é um pianista estadunidense que faz a fusão entre o jazz e o hip hop ali de forma ímpar. Acho que ele é um dos pais dessa matéria, e todos os projetos que ele tá eu escuto a exaustão. Tanto que a decisão de chamar o Sid Marr, que é um grande trompetista de São Paulo, da cena do jazz, da música instrumental, é a partir dessas sonoridades. Eu gosto muito do... se for falar de rap nacional, eu ouço tudo que sai. Mano Brown eu escuto sempre, tá ligado? Eu escuto sempre. Mas eu acho que do que eu tenho ouvido é isso. Tem o cara que eu gosto demais, é o Paulo César Pinheiro. É um compositor absurdo. Ele foi companheiro da Clara Nunes. Esse cara escreveu sobre todas as religiões que existem. Ele tem um disco sobre capoeira. Ele era parceiro do João Nogueira, cantando sobre o subúrbio carioca. Ele escreveu um disco inteiro com o... Qual que é o violonista maluco lá? O Yamando Costa. Só sobre temática sulista. Esse cara é um absurdo. Tudo que ele se propõe a escrever... E ele é um compositor. Então, tudo que é dele também eu pesquiso. Eu vejo as entrevistas dele. Tudo que ele faz, onde ele vai, eu vou fuçar. Então, são essas minhas referências, assim. Grandes compositores. Eu gosto muito da Marisa Monte. O último trabalho dela, Portas, eu realmente adoro. Eu e a Gabi, a gente ouve demais, tanto que ela me deu de aniversário o ingresso que tá ali. O show vai estar aqui em São Paulo, e a gente vai, gosto demais. E sobre leitura, eu leio as coisas que o Duza me manda, dos Anjos. E eu li o Simas, eu indico o Simas, Luiz Antônio Simas, Cultura Popular. O livro, o último que eu li dele é Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro. Muito incrível. Escuto podcast do Brau toda semana. E meus amigos, né, mano? Gosto do Clóvis. Todos os meus amigos que estão no disco. Wesley, Camilo, Silveira, Bonsai. Tem muita gente boa, mano. Tem muita gente boa fazendo música. Aí vai do gosto de cada um. Acho que era isso, sim. E uma coisa que eu tenho visto bastante é Pantanal. Tô gostando do remake.
Tá bonito, né, mano? Tá bonito, né? Você tá doido. Que fotografia.
Mano, tá da hora. Aquele Juventino é meio chato. Mas talvez seja o papel dele, né? Se o papel dele é ser chato, ele tá de parabéns. Tá fazendo uma ótima atuação.
Ô, mano, muito obrigado. Quero te agradecer aí por disponibilizar esse tempo para falar com a gente. Tempo gostoso, muito bom mesmo. A gente acompanha seu trabalho, sabe da importância, inclusive, desse trabalho que você tem feito. A gente faz questão de só chamar a gente aqui, que a gente realmente gosta, acredita, que a gente sabe que é firmeza. Que essa sensação que você estava falando, né? Será que eu tô doido? É a sensação da maioria de nós. Às vezes a gente acha, pô, esse mundo não faz mais sentido, será que nós estamos malucos? Então a gente faz questão de trazer os malucos aqui pra gente ver que a gente não tá maluco sozinho, que a gente tá maluco junto. Então muito obrigado, mano, por estar conosco, por produzir essa loucura pra gente ouvir aí. Privilégio muito grande ter você aqui hoje.
Poxa, irmão. A gente se conhece pouco até, né? Mas todas as vezes que a gente esteve junto, a Pan eu conheci hoje, que eu me lembre, né? Desculpa se a gente já esteve junto outro dia. Mas eu acho que não, né? Gostei muito de te conhecer, o Altinho, você, Gibran. As poucas vezes que a gente esteve junto foi muito da hora. E que a vida tá aí, né, mano? A gente ainda vai se trombar muito. Deus quiser realizar muita coisa. Deixo um abraço para as pessoas que ouviram. Espero que tenha sido um papo legal. Para mim foi muito legal. Eu tenho vivido uma fase meio calado, tá ligado? Tentado, mas eu me sinto até um pouco quieto. Tipo, não digo nem de rede social, digo na minha vida mesmo. Eu tô mais quieto e tal. E foi gostoso poder falar mais aqui e me sentir bem, me sentir à vontade, tranquilo à vontade. E é isso. Eu deixo um abraço para todo mundo. Em breve, desde que fechou por causa da pandemia, eu não fiz nenhum show. Provavelmente para esse disco a gente vai fazer uma mini turnê aí por pelo menos algumas capitais, RJ, BH, Curitiba, Brasília, eu espero que nesse segundo semestre ainda, e São Paulo, com certeza, e que a gente se trombe, tanto vocês três como a rapaziada que tá ouvindo, a gente se trombe nos shows e a gente possa se encontrar e vai ser bom demais. Forte abraço.
Bom demais, a gente vai deixar aqui o link para vocês escutarem aí na descrição. Nós vamos colocar o link aqui do Spotify, nós vamos colocar o link aqui do álbum para vocês ouvirem. Mas quem quiser também, te encontra onde, Kivitz? Onde que encontra seu trabalho? Onde que acha você para ver esse rolê?
Eu tenho perfil em todas as plataformas. Se você botar Kivitz, K-I-V-I-T-Z, você me encontra lá no Spotify, no Deezer, etc. E lá tem todos os meus discos, singles, participações, e no meu canal do YouTube também, youtube.com/vitorsensei, Vitor Kivitz, tem lá todos os meus projetos. Esse último disco tem os 8 lyric vídeo que você pode ouvir acompanhando a letra, vendo um pouco da nossa vivência lá. A gente gravou esse disco na praia, enfim, isso é outro assunto, mas... E meu Instagram o meu é @_kivitz_. Foi o melhor user que eu achei na época e tô com ele até hoje. E Twitter eu não tenho, Facebook eu não abro faz um tempo. Mas Instagram eu respondo todo mundo. Só dá um salve lá que a gente troca ideia.
Legal, muito bom. Diferente do Walter, o Kivitz responde a galera no Instagram. Muito obrigado aí, camarada. Um beijo. Beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Beijo pra todo mundo que tá aqui. Até a próxima, pessoal. Beijo grande.
Falou. Abraço.
Beijo, amores. Tudo nosso. Valeu, Kivitz.
Beijão, família. Valeu vocês. Beijo.
Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.